A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta Programa Marcelo Lima Verde.
Alô, bom dia.
Fortaleza Antiga.
Inexorável. Eu já falei nessa palavra aqui, né? Mas não vou repetir história, não. É outra história sobre a palavra inexorável. Nunca esta palavra foi tão bem empregada como hoje, falando nos coletivos de Fortaleza. Com a ajuda do pai dos burros, o competente Aurélio Dicionário, eu lembro que inexorável não atende a rogos, não muda de comportamento, é implacável, inflexível, duro. Antes, conto para os mais jovens como era o transporte coletivo na Fortaleza Antiga. Já escrevi que contávamos com os bondes que estavam, como dizia o Wilson Machado no seu programa, Recordação Saudade, os bondes estavam, afirmava o Wilson, numa peinha de nada. Nesse tempo eu fui seu passageiro e pegava bochecha na Praça do Ferreira, subindo na Farmácia Pastel e descendo na Rotisserie. Bochecha, para quem não sabe, era andar no transporte sem pagar nada. E Rotisserie na Praça do Ferreira é onde hoje em dia é a Caixa Econômica Federal. O melhor transporte coletivo daquele tempo era mesmo o ônibus, com destaque para a empresa Pedreira de Oscar Pedreira, a Iracema de José Setúbal Pessoa, a empresa Severino do Oscar... Não, do Oscar Pedreira, a empresa Pedreira. A empresa Severino e aquela da linha São Gerardo, pertencente à família do Júlio, um amigo nosso da Rua do Imperador. Quem revolucionou o sistema de transportes de Fortaleza foi a empresa São Jorge, pertencente à família Otoshi. Ela mantinha escritório e garagem na Rua do Imperador, esquina com Pedro I. Chegou botando logo para quebrar, modificando os costumes dos passageiros. A empresa São Jorge, gerenciada pelo Milton Ashford, acabou com aquele negócio de dar sinal puxando um cordão, substituindo por campainha elétrica. E acabou igualmente com aquele negócio do motorista abrir e fechar as portas. Elas eram elétricas e obedeciam com um leve toque no botão ao lado do condutor. Sim, e vendiam as fichas de plástico. Um sucesso indescritível a empresa São Jorge. E aqui entra novamente a palavra inexorável. Era o progresso em sua marcha inexorável. A empresa fechou, não por falta de dinheiro, e sim porque os galegos resolveram enveredar por outro caminho. Começou então a modificação. Os bondes foram retirados, com inclusive saindo os trilhos por onde eles passavam. Diziam naquele tempo que muitas cadeiras dos tramways, nome em inglês de bonde, tornaram-se objetos decorativos em casas de veraneio dos conhecidos capitalistas daquele tempo, hoje milionários. Pois bem, eu vou dizer novamente, inexorável. O progresso em sua marcha inexorável trouxe os ônibus com ar-condicionado, com marcha automática, motoristas e trocadores fardados, elegantes mesmo. Ultimamente, os trocadores sobraram. A passagem hoje é comprada previamente. De início, alguns reclamaram, principalmente os trocadores. Estes perderam o emprego. A nova alternativa é o cartão pré-pago. Há pouco eu ouvi em notícias do Ceará que o Ronaldo César apresenta com a Simone. O próprio motorista vai vender o dito cujo. E todos poderão entrar no ônibus tendo ou não o cartão. A informação é do secretário executivo da Conservação e dos Serviços Públicos, Luiz Alberto Saboia. Assim, chegou a hora de mais uma vez exclamar: é o progresso em sua marcha inexorável. Ou então, como disse certa vez um político, é o progresso em sua marcha inexorável. E todos compreenderam.
Quando a poesia se torna música, o poeta é eternizado por sua criação. é um convite que fica no ar e se prende às ondas do pensamento. Faça parte da história da música brasileira. Brasilidade é o caminho. Domingo, 6 da tarde. Reprise, 11 da noite. E neste domingo, Francisco de Moraes Alves. Francisco Alves, Chico Alves, ou Chico Viola, foi um dos mais populares cantores do Brasil na primeira metade do século XX e considerado por muitos o maior do país. A qualidade de seu trabalho lhe rendeu, no ano de 1933, pelo radialista César Ladeira, o título de Rei da Voz. Foi ainda peça decisiva para a construção de vários gêneros populares da nossa música.
Foi um sonho que findou, um romance que acabou.
Assim como seu ídolo, Vicente Celestino, Francisco Alves tinha uma voz de tenor, mas com o passar do tempo, consolidou-se em barítono. De origem humilde, deixou uma vasta produção de mais de 500 discos.
Abre a janela, vem ouvir a voz plangente do violão que junto a mim chora comigo.
Foi de Francisco Alves a primeira gravação de disco elétrico feita no Brasil. Graças a ele, compositores como Cartola, Heitor dos Prazeres, Ismael Silva vieram a ser consagrados. O mesmo ocorrendo com várias canções que interpretou ao longo do tempo, como Ai Que Saudade da Amélia, ou a primeira gravação do samba Aquarela do Brasil, do parceiro Ari Barroso.
Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato risonheiro, vou cantar de luz meus.
Neste domingo no Brasilidade, 6 da tarde, Francisco Alves, o Rei da Voz. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões.
O dia todo trabalhando, cara, até às 6 da tarde. Ainda pega um trânsito desse. Ainda bem que eu tenho rádio no carro, né?
O rádio é assim. Faz parte da nossa vida.
Eu amo rádio.
Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde. Comissões técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Seguridade Social e Saúde da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de indicação de autoria do deputado Soldado Noélio, que estabelece o direito dos servidores públicos estaduais, civis e militares que trabalham expostos ao sol, fornecimento de fardamento e acessórios que impeçam ou minimizem o contato direto com os raios solares. O colegiado também aprovou os projetos de indicação dos deputados Guilherme Landim, com a autoria do deputado Queiroz Filho, que dispõe acerca da instituição de núcleo do programa de alergia ao leite de vaca, e da deputada Fernanda Pessoa, sobre o programa permanente de qualificação dos cuidadores no âmbito da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Comissão da Infância e Adolescência aprovou um projeto de lei de autoria do deputado Evandro Leitão, que institui no âmbito do Estado do Ceará o Programa Educativo e Sensibilização para Prevenção e Combate ao Uso de Mídias Sociais e Jogos Eletrônicos e Virtuais, que induzam crianças e adolescentes à violência, à automutilação e ao suicídio. O colegiado também aprovou 4 requerimentos da deputada Érica Murim, presidente da comissão. Primeiro solicita a realização de audiência pública com o tema Aprendizagem Profissional Transformando Vidas. Segundo requer a realização da palestra sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes e lançamento do livro Tom, Elis e Chico, da escritora Mônica Mota e a ilustradora Lia Brito. O terceiro requerimento solicita que a comissão realize palestra para apresentação da Fundação Raimundo Fagner. E o quarto solicita a realização de palestra com o tema Teoria dos Mil Dias. Também foi aprovado o requerimento de autoria do deputado Apóstolo Luiz Henrique, que solicita que a Comissão da Infância e Adolescência promova, em conjunto com a Comissão de Educação, audiência pública para discussão do tema Plano de Educação e Sexualidade Infantil. A comissão ainda promoveu durante a reunião a palestra da psicóloga e psicanalista da Sociedade Psicanalista de Fortaleza, Silvana Barros, sobre bullying na escola. Comissão de Educação da Assembleia aprovou dois projetos de lei, um do deputado Elmano de Freitas, que trata das garantias constitucionais de liberdade de expressão e de pensamento do professor no exercício da docência nas escolas de educação básica e universidades integradas do sistema de ensino do Estado do Ceará. E o outro é de autoria do deputado Evandro Leitão, que altera a Lei Estadual número 15.511, de 6 de janeiro de 2014, que disponibiliza assentos na primeira fila das escolas públicas e privadas para crianças portadoras de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O colégio também aprovou os projetos de indicação dos deputados Leonardo Pinheiro, que dispõe sobre a criação do Colégio da Polícia Militar do Estado do Ceará, na cidade de Morada Nova. O deputado Soldado Noélio também teve projeto aprovado na comissão, que altera o Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará, garantindo aos militares e estudantes do ensino superior isonomia com os servidores civis. Do deputado Marcos Sobreira, com coautoria do deputado Niso Costa, dispõe sobre a criação do colégio da Polícia Militar do Estado do Ceará, na cidade de Iguatu. E do deputado Niso Costa, que institui a política de ensino médio em regime de tempo integral no âmbito da Escola de Ensino Médio Adail Barreto, no município de Cariús. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Dicas de saúde.
Doutora Ericina Leitão, dermatologista.
A saúde da pele é muito importante na apresentação da pessoa. E nós temos que falar, ser considerada aqui no Nordeste, o problema da proteção ao sol pelos malefícios que ele causa à pele. Entre eles, o câncer de pele, que é uma coisa muito frequente aqui no Ceará. É necessário a pessoa saber fazer a proteção solar e usar o protetor adequado para cada tipo de pele, para cada idade e para cada situação de saúde que a pessoa apresenta no momento. Nem todo mundo pode pegar sol. Também, usar um protetor errado é muito arriscado, causa outros problemas na pele e às vezes não resolve a finalidade que é necessária para a pele. É o uso do protetor solar, que é extremamente necessário e deve ser prescrito por um dermatologista, porque nós é que conhecemos o tipo de pele da pessoa e a necessidade de cada pessoa.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Setembro Amarelo é o mês mundial de prevenção do suicídio. Vocês têm acompanhado a Rádio FM Assembleia transmitindo aconselhamentos, falando sobre o assunto, porque a Assembleia Legislativa do Ceará abraçou essa campanha e tem promovido várias manifestações, inclusive públicas. Aqui já houve uma distribuição de panfletos, os próprios deputados distribuíram panfleto, inclusive o presidente José Sarto. Então, a repercussão tem sido muito grande. Daí porque é oportuno ouvirmos uma entrevista que foi muito citada por ouvintes e as pessoas aqui da Assembleia, nós mesmos ficamos aqui comentando que entrevista muito boa e esclarecedora. Essa entrevista foi concedida pela psicóloga doutora Rochelle Cidrão.
A Rádio FM Assembleia 96,7. Entrevista.
A Assembleia Legislativa aderiu ao Setembro Amarelo com palestras, cursos, audiências públicas, panfletagem e atendimento com escuta por psicólogos. Como parte do movimento Ideia Certa, o Legislativo Estadual deu uma campanha publicitária de conscientização da população. Para falar sobre esse importante assunto, nós estamos recebendo aqui a psicóloga Rochelle Cidrão. Doutora, quando é que acontece a depressão? É pela idade ou tem jovens também com depressão?
Marcelo, a depressão, ela existe em primeiro inicialmente três fatores: a leve, a moderada e a mais preocupante, que é a severa, que é onde ocorrem exatamente os riscos de suicídio. A depressão, ela pode vir tanto a depressão da infância, que no caso a criança pode ser mais difícil de se reconhecer, porque a criança, ela não vai falar, mas ela vai se comportar. Um exemplo muito prático, às vezes, de estar atenta ao comportamento infantil é a questão do xixi na cama, queixas frequentes de cansaço, quando a criança apresenta um quadro mais agressivo e a dificuldade do aprendizado. Como também ela pode aparecer somente na adolescência, como aquela oscilação realmente bem explícita do humor, devido às questões das alterações hormonais, o desvio do caminho indo para o abuso excessivo de álcool, de drogas, porque ali realmente ela está num sofrimento muito interno dela, né? O adolescente também, ele gosta de explicitar o comportamento que tem realmente aquele poder com o mundo, aquele comportamento excessivo. Então, esses fatores podem chamar a atenção. E ainda assim, na questão feminina, existe a depressão na gravidez, como a chamada gravidez pós-parto, que podem surgir decorrente de predispostas doenças que a pessoa vem acumulando e o corpo somatizando. E, por fim, a depressão também na terceira idade. O idoso, ele pode apresentar, sim, sinais mais difíceis de se reconhecer, no estado de apatia, falta de vontade agravante de realizar suas atividades, que é comum também da idade. Então, ela pode aparecer tanto na infância quanto na adolescência, quanto também na terceira idade.
A doutora Rochelle Cidrão é psicóloga, falando sobre o Setembro Amarelo. Doutora, como ajudar uma pessoa que está depressiva?
Muitas pessoas, elas meio que se perdem, meio que questionam, acham que a pessoa está querendo chamar a atenção, julgam por apenas um estado de tristeza. A gente tem que saber diferenciar. Existe a tristeza, que é aquele momento de um estado realmente de apatia, e a depressão. A depressão, no caso, ela é sim uma doença que afeta fortemente o humor, que também tem esse quadro de tristeza, mas é aquela tristeza profunda, a tristeza permanente, que dura de 10, 15 e vai sendo sequenciada no dia a dia, que afeta principalmente de forma negativa os nossos pensamentos, a nossa concentração. Temos que estar atento no aumento ou ganho de peso, a insônia, o estado de agitação e ansiedade, aquela fadiga e perca de energia. Não é porque ela realmente não quer, muitas vezes, não é porque ela quer chamar a atenção. É realmente um estado de patologia, mas que tem cura, tem tratamento. Temos suporte hoje na cidade para isso. O Conselho Federal de Medicina, junto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, tem feito grandes portas para a gente atender a nossa sociedade. Agora, me preocupo muito, Marcelo, o que não fazer perto de uma pessoa depressiva. Não condene, não banalize, não dê sermões, né? Evite aquelas frases de incentivo. Sai dessa, levante a cabeça, você tem que pensar positivo, tem tanta gente pior do que você. Então, isso para o depressivo é uma dor ainda maior, porque ele não está sendo compreensivo. Então, assim, o que devemos fazer de fato, realmente, de uma forma mais direta? Esteja presente, ouça mais, faz com que ele fale mais dele. E a gente que está ouvindo, fala menos. Deixa esse espaço para ele. Vamos tentar incentivar uma consulta profissional. E o principal, estar perto, estar observando. Quando a gente percebe uma pessoa com isolamento social, diminuindo a rotina dela diária, devemos ficar atentos, acolhermos.
Doutora Rochelle, a divulgação de suicídios com muita facilidade, com abundância de detalhes, não será prejudicial, não será um estimulante para o aparecimento de outros suicidas? A senhora é favorável que não se diga, não se divulgue suicídio, o acontecimento de um suicídio?
É muito importante essa questão, um ponto bastante polêmico. Nós temos realmente uma parceria, reuniões e construímos o nosso código de ética do psicólogo. Na verdade, acredita-se que quanto mais a coisa é mostrada, é explícita, há algumas teses, né, em nossas reuniões sociais de que aquilo vai ficando um fato comum. É tanto que a gente tenta muito não divulgar os vídeos que recebemos através dos aplicativos, os relatos. Mas também pode ser feito um trabalho paralelo de alerta. Inclusive tem um site do Setembro Amarelo, que é aberto, qualquer pessoa pode entrar. Existe uma cartilha toda regulamentada, como prevenir, como ajudar exatamente a pessoa que porta essas doenças emocionais que chegam a levar ao suicídio. Tem muitas instruções, tem os banners que a gente pode estar realmente fazendo o nosso papel de cidadão, de estar divulgando, sim, não só quem está perto dessas pessoas com depressão, fazendo o nosso papel. Mas, na verdade, existe sim, na Célia, essa questão de preservar, até pela questão do ser humano. Quem gostaria, né, que após cometer um ato realmente por uma patologia, de ter se jogado, de ter se enforcado, de ter passado por uma intoxicação exógena, que é a ingestão de vários medicamentos, né, está sendo fotografado e divulgado, né? Então, assim, existe essa preservação também humana. Mas eu acolho muito também essa questão de estar falando sim, de não tapar, de divulgar. O suicídio existe sim, infelizmente, de forma diária. O Brasil é apontado, infelizmente, como um dos fortes países também que vem praticando essa ação.
Doutora Rochelle Cidrão, foi muito importante a sua presença, uma contribuição muito grande para o Setembro Amarelo. Muito obrigado.
Hein? Eu que agradeço, lhe parabenizo pelo espaço tão humanizado da gente poder falar da vida humana, que é uma preciosidade e precisamos de muito cuidado. Um forte abraço e vamos decorar essa frase: não vamos ser refém das nossas emoções. A depressão é uma doença que tem cura como qualquer outra doença e a prevenção ainda hoje é o melhor remédio. Forte abraço, Nacélio, e a todos aos seus ouvintes que são fiéis à sua importante fala.
Repito o agradecimento. Muito obrigado, senhora. A Assembleia Legislativa lançou sua frente parlamentar em defesa da saúde mental e combate à depressão e ao suicídio. 10 de setembro é internacionalmente conhecido como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Por conta da data, desde 2015, entidades como o Centro de Valorização da Vida, Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Psiquiatria e outras instituições se envolvem em ações destinadas a dar visibilidade à prevenção do suicídio. É o chamado Setembro Amarelo.
Ele acordou, deu bom dia no grupo da família, se divertiu no almoço com os colegas de trabalho, saiu para encontrar os amigos no happy hour. Teve um dia feliz como outro qualquer, mas passou a noite em claro pensando em não querer mais viver. Às vezes, a parte de você que ninguém vê é a que mais precisa de cuidado. Depressão é uma doença séria. Procure apoio e também ofereça Disque 188 para entrar em contato com o CVV. Ideia certa. Uma campanha da Assembleia Legislativa do Ceará.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
O Dia da Árvore, comemorado no próximo sábado, dia 21 de setembro, vai trazer esse ano muita beleza e cuidado ao meio ambiente. A Agenda Ambiental na Administração Pública, A3P, vai distribuir mudas e plantas medicinais e ornamentais, dentre elas capim-santo e flamboyant.
Entrevista.
Além de ajudar a reduzir a poluição atmosférica, as árvores servem como pequeno refúgio para animais. Também auxilia a organização de ambiente urbano, melhora a paisagem da cidade e algumas delas servem como tratamento de doenças ou infecções. O Dia da Árvore foi instituído devido à véspera da chegada da primavera, estação responsável pelo aparecimento de flores. Nós estamos recebendo agora neste programa o diretor adjunto operacional da Assembleia Legislativa, doutor Lindolfo Cordeiro. Doutor Lindolfo, que prazer recebê-lo aqui para uma conversa tão agradável, falar sobre o Dia da Árvore, não?
Pois é, Nacely,
bom dia.
Bom dia a você, bom dia aos ouvintes da FM Assembleia. Realmente esse é um evento, como você usou o termo correto, agradável, né? A nossa agenda ambiental na administração pública, a 3P da Assembleia Legislativa do Ceará, resolveu fazer essa comemoração simbólica do Dia da Árvore, que acontecerá amanhã, dia 21 de setembro. Como é sábado, nós antecipamos para hoje a distribuição de mudas de plantas medicinais e ornamentais, que vai acontecer aqui na entrada do Poder Legislativo. O nosso objetivo é exatamente esse, é simbólico, é chamar a atenção para a importância da preservação das árvores. E a gente entende, Nacely, que é muito mais importante você desenvolver uma ação do que ficar simplesmente falando, como a gente...
Faça isso, faça aquilo. Faça
importante é agir. Hoje a gente vê muito as pessoas reclamando, porque tem queimada não sei aonde, porque está se acabando isso ou aquilo, e a gente prefere agir ao invés de falar.
A distribuição, eu vi aqui o tipo de... dentro dela, vai distribuir capim-santo e flamboia.
A gente tem uma preocupação de que essas mudas distribuídas, elas sejam de espécies nativas da nossa região, ou do nosso país, né? A gente vê com muita preocupação algumas espécies invasoras que foram trazidas até de outros continentes para cá e que hoje estão espalhadas em toda a nossa cidade. O próprio Parque do Cocó, ele tem lá, na identificação das árvores, tem algumas espécies que não deveriam estar ali, que eles, na medida do possível, eles vão retirando e substituindo por árvores da nossa flora.
O doutor Lindolfo Cordeiro, que conversa comigo sobre o Dia da Árvore e o trabalho que será desenvolvido pela Assembleia Legislativa aqui no nosso prédio, é diretor adjunto operacional da Assembleia Legislativa. Doutor Lindolfo, que hora vai começar essa distribuição?
Nós iremos começar agora a partir das 9 horas e será distribuída até o momento que acabar a última muda. Serão em torno de 200 mudas que nós vamos distribuir hoje.
Certo, então as pessoas interessadas devem estar se encaminhando para até a Assembleia Legislativa, não pelo lado da desembargador Moreira, né?
Não, é exatamente pelo lado desembargador Moreira. Nós montamos um stand lá e vai ser distribuído lá, as mudas serão distribuídas lá.
Doutor, muito obrigado pela presença aqui mais uma vez, hein?
Eu é que agradeço, Marcelo. Um bom dia para você e seus ouvintes.
Fazer caminhadas ecológicas promove a integração do homem com a natureza e ajuda a combater o estresse causado pela vida agitada.
Mas nesses passeios não suja o meio ambiente. Leve sempre um saco para trazer o lixo de volta. Além disso, nunca retire das matas plantas ou animais.
É sempre bom lembrar, na floresta só se mata o tempo, só se tiram fotografias e só se deixam pegadas.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Semana Branca da Odontologia realiza trabalho gratuito de prevenção em saúde bucal no centro de Fortaleza. Essa iniciativa será aberta no sábado às 8 horas e desenvolvida de 21 a 27 deste mês, é resultado da lei de autoria do vereador Dr. Porto, com quem conversamos agora neste programa.
Entrevista.
Vereador Dr. Porto, que prazer recebê-lo aqui da Rádio FM Assembleia.
Prazer, Nacely Lima Verde. Nosso cordial bom dia a todos os ouvintes da Rádio Assembleia. Essa rádio muito ouvida, inclusive, como eu estava falando, eu sou seu fã, quando você fala da Fortaleza Antiga.
Mas você trouxe outro aqui, que eu sou fã, que é o Tarcísio Mato. E o Tarcísio Mato sabe mais história do que eu sobre Fortaleza. Como sabe?
Tarcísio Mato...
Escreve no Povo, inclusive.
Tarcísio Mato é praticamente.
E sobre esse negócio da odontologia, no final eu vou conversar aqui um pouco com o Tarcísio sobre ele, né, Ronaldo?
Verdade.
Vereador... Como é que vai ser? É na Praça do Ferreiro?
Amanhã, com a presença do prefeito Roberto Cláudio, nós iremos abrir a Semana Branca. A Semana Branca é uma semana dedicada à prevenção e odontologia. É um presente que os odontólogos, os acadêmicos, as faculdades, as universidades, as entidades ligadas à odontologia dão para a população, mostrando que é importante prevenir, é importante a prevenção em cárie dentária, é importante a prevenção em doenças periodontais, má oclusões, a parte também lábio leporindo, rastreamento de câncer bucal. Então, a saúde bucal é muito importante para a saúde geral. E nesse contexto, o prefeito Roberto Cláudio irá abrir a Semana Branca amanhã às 9 horas, como eu disse, na Praça do Ferreira, e também fará a regulamentação da Lei 10.908, também de nossa autoria, que é a Lei do Dentista na UTI. Dentista na UTI não é gasto, dentista na UTI é investimento, é uma economia de mais de 149 milhões de reais para o SUS.
O vereador Dr. Porto, eu lhe pergunto também o seguinte: as pessoas interessadas em participar precisam chegar a que hora? Vai mais cedo? Precisa se inscrever? Como é que vai ser?
Olha, a gente vai ter realmente que ter um controle lá, né, das pessoas. Começa às 8 horas, mas as ações não vão ser realizadas só na Praça do Ferreira. As ações vão ser realizadas em shopping center. Por exemplo, a Unifor montou um quiosque lá muito bonito, parabéns ao Dr. Márlio da Unifor, um quiosque lá no Shopping Guatemi. Tem outras entidades que montaram no Shopping Rio Mar, no Shopping Rio Mar Papicu, Shopping Rio Mar Kennedy, Shopping, até no Eusébio está tendo. E parabenizar também a Prefeitura de Quixadá, que lá em Quixadá também fizeram a lei também da Semana Branca, estão também de 21 a 27, colocando a odontologia a serviço da população.
Vereador, uma outra coisa que eu ia lhe perguntar aí, como é seu projeto sobre o paciente que está na UTI, como é?
Olha, Marcelo, o paciente na UTI é um paciente debilitado. Ele, quando está ali entubado, ele pode aspirar, e a maioria tem esse problema, e causar uma doença chamada PAV, ou pneumonia por ventilação mecânica. E essa pneumonia por ventilação mecânica é responsável pela maioria das mortes. Então, o dentista dentro da UTI, porque, por incrível que pareça, ninguém mexe na boca, a não ser o dentista, porque os médicos, eles realmente, nisso aí, são parceiros e são também cuidadosos, porque a boca é a entrada para todos os de todos os micro-organismos na pessoa. E aí, o dentista na UTI vai fazer profilaxia, vai ter os cuidados e evitar essa doença, essa patologia tão perigosa e que pode levar ao óbito, né? E os pacientes que estão na UTI vão ter menos dias internados, o hospital vai gastar menos com antibiótico, vai gastar menos ali com leito e vai ter também uma recuperação mais rápida.
O vereador é dentista, não é, vereador?
Sou, sim.
Então deixa eu lhe contar, eu estava contando uma história aqui, uma das minhas crônicas, que eu sou do tempo em que o doutor Carneiro era um dentista na Rua do Imperador, e no tempo em que o motor, não era motor, parecia uma bicicleta, tinha até um pedal, né, para preparar o dente.
Meu pai pegou isso aí.
Para preparar o dente necessário à obturação. E eu fui um cara que tive muito medo de dentista, né? Por isso eu tive algumas falhas que eu, depois de idoso, estou me recuperando para poder. Eu citei na crônica, foi, Ronaldo? Citei que estava me preparando para rir numa foto como o Lúcio Brasileiro ri, que tem condições para isso, que ele mostra todos os dentes, como você está mostrando agora, quando você ri, dentista tem que ter os dentes bons. E estou me tratando para isso, para poder fazer as minhas fotos agora, olhando para o fotógrafo e rindo. Mas outra coisa que você falou sobre a presença do dentista
na UTI?
Sim, sim.
Isso
é muito importante.
Segundo um amigo nosso, Dr. Jorge da Escócia, saudoso Dr. Jorge, ele dizia: os dentes são o sorriso da alma. E realmente a pessoa sem dente não tem autoestima, pessoa sem dente fica naquele estágio de vergonha e até, sim, depressão. Mas voltando ao dentista na UTI, nós já temos aqui, Fortaleza está na contramão do Brasil, porque o presidente da República vetou um projeto a nível nacional por conta de um assessor que tem plano de saúde e acha que seria prejudicial ao plano de saúde ter o dentista lá na UTI, e a gente nós estamos provando que dentista é investimento. Às vezes as pessoas ficam com medo, passa um elefante e se gasga com mosquito, né? Mas só para ilustrar também aqui a nossa conversa, Tarcísio, ele falando lá do bode oiô e da vaia na praça. Ano passado nós fomos lá na praça e fizemos uma foto exatamente embaixo do relógio. Estava meio nublado, mas o Tarcísio, rapaz, vamos nos lembrar de 1946, mais ou menos.
Foi.
E vamos,
época da vaia.
Vamos todos dar uma vaia, todo mundo.
Essa vaia é tão famosa que eu gosto de contar. O Tarcísio também sabe muito, o Tarcísio Matos. Blanchard Girão, no livro dele, falou na história da coisa. O Gilmar Gavari, que é outro cara, sim, que escreve muito bem sobre as coisas de Fortaleza. Eu vibro muito quando falo em Fortaleza, porque todo mundo gosta, né? Todas as pessoas gostam. Você é jovem.
Eu tenho 60 anos.
Hein?
60 anos
completei. E eu tenho 88.
Mas está mais jovem do que eu. Mas a gente tem um projeto também, a iniciativa do Tarcísio, de tornando o Boioiô patrimônio material, sim, de Fortaleza. Eu acho que isso é uma dívida que nós temos com a cidade, porque, como eu disse, eu sou ouvinte assíduo do seu programa Fortaleza Antiga. E quando a gente vê, quando a gente lembra daquela Fortaleza, que, dos bondinhos, Fortaleza, de que nós íamos à praia para realmente nos deleitarmos, né? A família toda, era um programa excepcional. Então a gente vê que nós éramos felizes e não sabíamos, né?
Exatamente, exatamente. Bode eu era tão cearense que até beber cachaça ele bebia, né? Vereador, prazer muito grande recebê-lo aqui, um bom dia. Parabéns pela essa iniciativa, que é muito importante mesmo, porque tem muita gente que precisa de ir ao dentista. No meu tempo, quando eu era jovem, eu tinha medo de ir ao dentista. Hoje em dia não existe mais esse medo, mas existe a dificuldade que as pessoas têm de frequentar um consultório odontológico.
Exatamente. Eu sou presidente da Comissão de Saúde lá da Câmara, luto muito pela odontologia e luto muito para que os postos de saúde possam dar odontologia com dignidade aos nossos irmãos, porque, como o prefeito sempre fala, ele já fez muito, mas precisa fazer ainda muito mais, porque essa população merece, essa população está a esperar por mais odontologia, por mais dentistas, por um atendimento que seja realmente à altura da nossa população. E só lembrando que amanhã, 9 horas da manhã, o prefeito Roberto Cláudio estará na Praça do Ferreira para fazer a abertura da Semana Branca.
Exatamente, a Semana Branca de Odontologia na Praça do Ferreira, trabalho gratuito de prevenção em saúde bucal no centro de Fortaleza.
E vai também regulamentar a lei que institui o dentista, sim, dentro da UTI, lei 10.901, de nossa autoria também, que coloca aí uma grande esperança de que as pessoas podem realmente contar com a odontologia hospitalar e o dentista fazendo aquela economia para o SUS. Mais de 149 milhões de reais é o investimento que a população, que os governantes podem fazer colocando o dentista dentro da UTI.
Dicas de saúde.
A higiene bucal dos bebês deve começar antes do nascimento dos primeiros dentes. Até o nascimento dos primeiros molares, a limpeza da gengiva, bochecha e língua deve ser feita com gaze ou com a ponta de uma fralda limpa embebida em água fervida ou filtrada. Mel e açúcar mascavo também podem provocar cáries. Não passe mel ou açúcar na chupeta, nem adoce o leite da mamadeira.
Saúde. Prevenção é a solução.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Entrevista.
O Departamento de Saúde da Assembleia Legislativa e o Hospital Nosso Lar promovem hoje sessões de escutas terapêuticas para qualquer cidadão que queira conversar sobre sua saúde mental. Vamos saber mais conversando com o presidente da SALSE, Luiz S. Presidente, bom dia, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez.
Prazer sempre meu, sempre grande estar aqui nessa rádio, que tem uma audiência enorme, que leva todas essas informações importantes a todos os cidadãos.
Serão ouvidas pessoas que passam por algum tipo de angústia, sofrimento ou desequilíbrio em uma conversa acolhedora e sem julgamentos. Como é que as pessoas vão poder participar?
Foi feita uma divulgação prévia, o Narcélio. Isso tudo, voltando aqui, é sobre... A gente está no momento do mês de conscientização, que é o Setembro Amarelo, né? E com a frente parlamentar, o deputado Evandro Leitão, que está conduzindo muito bem essa ação, né? Claro, com o apoio da mesa diretora, do nosso presidente Zé Sarto, dentro de uma abrangência maior, dentro dos programas que está se realizando dentro da Assembleia, chamada Ideia Certa. E o departamento se engajou fortemente na série, já que o nosso departamento tem a missão de saúde preventiva. E essa problemática da depressão, do suicídio, né, nosso estado do Ceará, infelizmente é o quinto no Brasil em índice de suicídio, o primeiro do Nordeste. Então, mais do que importante e justo o departamento se engajar nessa frente parlamentar de combate à depressão, ao suicídio. E hoje nós estamos realizando no Complexo das Comissões, fechamos três salas do Complexo das Comissões, conjuntamente com o Hospital Nosso Lar. O departamento disponibilizou terapeutas, psicólogos, nutricionistas, enfermeiras, para atender não só o servidor da casa, mas todos os cidadãos que venham aqui no Poder Legislativo e que souberam com antecedência, já que essa notícia foi veiculada nos principais jornais, no blog do Eliomar, no blog do Macário, nos jornais saíram essa ação que a gente está promovendo hoje. Iniciou agora, sabe, na série, a partir das 8 horas está acontecendo lá no Complexo das Comissões e vai até às 14 horas.
Certo, e são ofertados serviços de aferição de pressão, teste de glicemia, orientação nutricional, dentre outros.
Dentre outros, e principalmente com a escuta terapêutica, né? Que a gente reservou salas reservadas para que psicólogas nossa e do hospital Nosso Lar fazerem essa terapia, esse primeiro contato com o cidadão ou com os parentes daqueles que estão passando por essa situação difícil de vulnerabilidade, de questões de saúde mental, de depressão. Então, nós estamos, nesse momento, fazendo essa ação importantíssima. E lhe dizer, Narcélio, que uma grata satisfação, foi tão grande essa ação que houve nesse Setembro Amarelo, tantas pessoas engajadas, tantas realizações, audiência pública, sessão solene, outras atividades, que o deputado Evan Leitão, em conversa com o presidente, eu já posso adiantar aqui, a ideia é não só fazer essas ações no Setembro Amarelo, mas a ideia é criar um programa que, como aqueles moldes do programa do Ceará Sem Droga, ele fique permanentemente visitando municípios, porque a depressão e o suicídio passou até a ser um caso de saúde pública, sabe, Narcélio? Pela a grande quantidade, as estatísticas nos mostram, infelizmente, uma situação muito grave. Então, a Assembleia Legislativa parte na frente. Nós já fomos chamados pelo deputado Evandro Leitão para formatar esse programa. Saiu de um projeto para ser um programa, né, que fique sendo um dos grandes carro-chefes do nosso Poder Legislativo.
Lembrando as pessoas que nos acompanham que é aqui na Assembleia Legislativa, no Complexo das Comissões Técnicas da Assembleia, no bairro de Dionísio Torres. Isso. São gratuitas e abertas ao público todos esses atendimentos.
Isso, Narcélio. Basta o cidadão ou o servidor chegar, fazer a sua inscrição. Nós estamos disponibilizando de 8 horas da manhã, já está acontecendo, até as 14 horas. Isso dentro de uma programação muito extensa, que vai até o dia 30. Nós ainda vamos ter palestras, mesa redonda na série, até o dia 30, dia 25 tem uma mesa redonda, dia 30 tem uma palestra muito interessante sobre prevenção ao suicídio. E é um mês realmente que a gente se dedicou a essa, mostrar essa problemática para trazer essa conscientização de todos.
Luiz Edson, muito obrigado pela
obrigado,
presença
Nacely, mais
para
uma vez.
Assunto tão importante e tão simpático.
Obrigado, Nacely.
A Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental e Combate à Depressão e ao Suicídio foi instalada na Assembleia Legislativa em agosto com apoio do presidente José Sarto. O requerimento de autoria do deputado estadual Evandro Leitão foi assinado por 41 dos 46 parlamentares que compõem a casa. Além do pedetista, são integrantes os deputados Nezinho Farias, Renato Roseno, Patrícia Aguiar, Romeu Odigueri, Elmano Freitas, Jeová Mota, Leonardo Pinheiro e Érica Amorim. Com mais de 50 anos de atividades, o Hospital Nosso Lar é especializado no atendimento a pacientes com transtornos mentais. A unidade conta com a equipe multiprofissional que promove o tratamento adequado e o resgate da cidadania dos pacientes. O atendimento é feito tanto através do SUS e planos de saúde.
Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br.
A comunicação social da Assembleia Legislativa do Ceará é um complexo que envolve televisão, rádio, jornal, revista, agência de notícias e o núcleo de mídias sociais. O núcleo de mídias sociais é o setor especializado na comunicação instantânea, no acesso rápido, na troca de informações, nas perguntas diretas e nas respostas imediatas. Através do fanpage, do Twitter e do Instagram, a Assembleia aproxima-se do cidadão, dando-lhe acesso imediato ao que acontece no plenário e nas comissões. Pesquisas de opinião, entrevista com especialistas e membros do poder público, visando o debate sobre temas relevantes para toda a sociedade cearense. Para isso, planeja, cria conteúdos, atualiza, monitora e avalia periodicamente o desempenho.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
O repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nacely, acontece de 22 a 26 de setembro no Sesc Parana, o nono encontro Sesc Povos do Mar. E nos dias 26 a 29 acontece o encontro Sesc Herança Nativa. Para falar sobre o assunto, vamos conversar com o Paulo Leitão, ele que é consultor regional de projetos especiais do Sesc Ceará. Bom dia.
Bom dia, Nacely. Bom dia, Silvio. Para nós a Fé Comércio é um grande prazer estar aqui hoje visitando a Assembleia com seus equipamentos de comunicação para divulgar um evento tão importante que o Sistema Fé Comércio realiza e constrói já há 9 anos, que é o Encontro Sesc Povos do Mar, que esse ano está acontecendo mais uma vez no nosso Hotel Ecológico de Parana, né, a colônia do Sesc Ecológica, e a gente hospeda 400 representantes do litoral que oferecem para a sociedade gratuitamente oficinas, rodas de conversa, vivências, apresentação dos cocos de beira de praia, apresentação dos pratos do litoral, da memória e da identidade das comunidades tradicionais. Então são dias de formação, de educação, onde o SESC difunde práticas e saberes das comunidades tradicionais. E no dia 26, quando o Povos do Mato está acabando, está começando um segundo evento que aglutina os povos indígenas, ciganos, quilombolas, povos de serras e sertões. E desses 400 do litoral vão para casa fazer os desdobramentos, e aí chegam mais 400 representantes de serras e sertões. Então é uma diversidade única. Nós vamos ter esse ano 58 municípios ao todo presentes. É uma boa parcela do Ceará, 40% do nosso território vai estar lá. São 740 atividades educativas abertas, gratuitas. Você chegando no SESC Parana pode se inscrever, fazer qualquer atividade. De lá vão sair ônibus também para vivências in loco nas aldeias, nas reservas extrativistas no litoral, como a Prainha do Canto Verde. Vamos ter uma programação toda voltada para a criança, né, que é o Juventudes em Rede, com teatro de boneco, com jogos, brincadeiras, né, palestras dos pescadores, experiências. Então é um encontro da diversidade, um encontro da pluralidade cultural do Ceará. E esse ano, para brindar toda essa comemoração das nossas identidades no Ceará, né, das potências das comunidades tradicionais do Ceará, vamos ter o show da Melinha, gratuito, na Colônia Ecológica. Qualquer pessoa pode ir e assistir ela cantando um ícone da nossa cultura, que é o Belchior, e seus maiores sucessos. Então, a grande celebração das nossas identidades, das nossas comunidades tradicionais, e a gente está muito empolgado, chamando a sociedade para do dia 22 até o dia 29, tem programação em Parana de Graça, manhã, tarde e noite.
Quem quiser participar?
Quem quiser participar é só ir para o hotel. As portas estão abertas. Nós também vamos estar com inúmeras vivências no Rio Ceará, com o pessoal dos barqueiros, o seu Alberto, né, os jangadeiros da Vila do Mar, vão estar realizando diversas atividades naquele estuário todo. Então, é só chegar, que nós estamos lá para receber, para atender, encaminhar. São diversas atividades ao mesmo tempo. Você pode fazer uma aula de um prato tradicional, você pode depois circular nos estandes de venda de artesanato, porque não tem atravessador. Os produtores das comunidades estão trazendo seus artesanatos diretamente. Então é um momento único de você comprar uma rede de jaguaruana, de você comprar uma luminária com lustres de escamas de camurupim e lustres de escamas de camurupim. É um momento único para você ver uma casa de tapioca feita na pedra dentro de Parana, ver um camurupim de 60 a 80 quilos sendo assado na brasa inteiro. Né? Então são experiências lindas que as pessoas têm dos povos do mar, e nós convidamos a sociedade para essa ação gratuita que visa fazer reinserção produtiva nas comunidades, porque o SESC investe para que as comunidades, a partir das suas potências, das suas referências, das suas possibilidades e dos seus acúmulos de saberes, possam desenvolver a sua economia através do turismo de base comunitárias, de uma cadeia de artesanato. E é isso o nosso trabalho, levar o desenvolvimento social para a sociedade.
Muito obrigado. Conversamos com Paulo Leitão, consultor regional de projetos especiais do SESC Ceará, falando sobre o 9º Encontro SESC Povos do Mar, que acontece de 22 a 26 de setembro no SESC Parana, e de 26 a 29 acontece o Encontro SESC Herança Nativa. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Diversões e espetáculos. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados para sua faixa etária. Mas quando a criança for menor de 10 anos, só poderá entrar nos locais de apresentação ou exibição, acompanhadas dos pais ou responsável. Em lugares onde funcionam jogos de bilhar, sinuca e outros jogos parecidos, criança não entra. Adolescentes e crianças também são proibidas de entrar em casas de jogos com apostas. Para a diversão que é levada para casa, também existem regras. Na hora de comprar ou alugar, atenção! Esse material deve conter informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destina. Revistas e publicações com material impróprio ou inadequado para crianças ou adolescentes
só podem ser comercializados em embalagens lacradas e com advertência de seu conteúdo. Os casos de descumprimento devem ser comunicados à polícia local ou ao conselho tutelar de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora, diretamente do plenário 13 de maio, repórter Silvio Augusto. Silvio.
Será lido na abertura da sessão ordinária desta sexta-feira, no plenário 13 de maio, um projeto de lei de autoria do deputado Tony Brito, que dispõe sobre o direito ao pagamento de meia entrada aos policiais civis, militares, bombeiros militares e agentes penitenciários. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta sexta-feira, aqui no plenário 13 de maio, os deputados Augusta Brito, Aderlânia Noronha, Fernanda Pessoa, Marcos Sobreira, Tim Gomes, do Silvio Girão, que cedeu o tempo para o deputado Acrísio Sena. E para o segundo expediente, estão inscritos os deputados Salmito, Davi Duran, Fernando Santana, Jeová Mota, Edilardo Eufrásio e Acrísio Sena. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Estamos concluindo o programa desta sexta-feira, 20 de setembro de 2019. Agradecemos a sua audiência. Prometemos voltar na segunda-feira às 7h30, logo depois de notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até segunda-feira.